Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. O atendimento psicológico, porque eu penso assim que quando a pessoa fez um boletim de ocorrência, fez dois, a família diz que ela tem que continuar segurando essa situação pela manutenção do sagrado lar. E da economia, porque obviamente ninguém quer crianças e outra mulher como despesa dentro de casa. É mais ou menos isso, né? Se ela sair daquela casa com aquele marido violento, com aquelas crianças e vier para cá, ela vai me trazer um problema e uma despesa. É isso que ninguém quer acolher. Vamos falar a realidade.
É.
As pessoas não querem acolher. Então, eu penso assim, em geral, a orientação que ela escuta dos mais velhos e das mulheres mais velhas, assim, eu apanhei a vida inteira. Eu sempre fui agredida e os meus filhos estão aí saudáveis, eu sobrevivi. O que, que você vai fazer diferente? Porque isso é um padrão de comportamento, gente. Nós estamos aqui para falar que o maior problema não está só no violentador, no agressor, no controlador, mas nas famílias e nas amigas que não acolhem, que não respeitam.
É uma questão cultural também, como você está falando aí. E a gente tem que levar em conta, Jussara, que até pouco tempo no Brasil, o corpo, né, feminino, o corpo da mulher, ele tinha dono. Isso legalmente. Então, por exemplo, a mulher, para trabalhar, para sair do espaço privado e adentrar o espaço público, ela tinha que ter autorização ou do pai ou do marido. Então, há pouco tempo que a gente tem uma legislação que, de fato, deu essa independência para a mulher atuar no mundo público. Só que as questões dentro do mundo privado ainda continuam muito abraçadas por essa cultura machista que tem jargões, por exemplo, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Por que ninguém mete a colher? Porque o espaço privado era um espaço onde ninguém poderia intervir. Só que com as legislações contemporâneas não é bem assim, seja em relação à criança e adolescente, seja o idoso, seja a mulher, que são as chamadas minorias, não numéricas, mas minorias na questão da vulnerabilidade, por conta exatamente da nossa cultura. Né? Então, essas minorias mais vulneráveis, elas precisam de uma intervenção externa, para que consigam sair de um ciclo de opressão, de violência, né, que tem diferentes expressões, diferentes causas, né? Então, quando a gente fala de não julgar e acolher essa mulher, a gente precisa ter o entendimento também de como fazer esse acolhimento. Né? Então, instituições de acolhimento só para mulheres, muitas vezes não é o suficiente, não encorajem essa mulher a sair de uma situação de violência. É necessário se ter instituições de acolhimento que acolham a mulher e seus filhos. Né? Então, ainda tem essa outra questão, que ela não vai deixar os filhos para trás. Né? E saber, por exemplo, se ela for numa delegacia, existe um ambiente apropriado? Esse ano foram feitas, no atual governo, 9 medidas voltadas para a mulher, Ministério das Mulheres. Uma delas é a questão da humanização das delegacias. Uhum. Os tribunais de justiça, junto com as secretarias de segurança, agora são obrigados, por lei, a ter um ambiente específico para acolher mulheres vítimas de violência. Se não tiver a delegacia da mulher na cidade, no território, a delegacia lá da Polícia Civil tem que criar uma sala específica com um especialista, ou seja, um delegado, uma delegada, preparados para receber essa mulher. Isso é mais um avanço. Né? Então, esse ano está fresquinho aí, mas já é algo que precisa acontecer. Essa mulher precisa ser encorajada e ter um ambiente para ela ser ouvida, que ela se sinta protegida. Então, já tem algumas experiências no Brasil exitosas nesse sentido, onde até os indicadores de violência diminuíram porque as mulheres conseguem ir até lá, né, e denunciar. E aí os agressores também ficam um pouco mais intimidados. Né? Outra coisa para você que está ouvindo aí, nosso ouvinte, que precisa entender, sem julgar essa vítima de violência, é que existem níveis de consciência em relação à violência diferente. Vamos colocar em uma gradação de 0 a 10. Então, nós temos mulheres que não percebem como a vereadora já sinalizou, não entenderam ainda que são vítimas de violência. Então é necessário que se faça um trabalho com essa mulher para que ela vá gradualmente elevando a sua consciência, o seu entendimento sobre as situações de violência que ela venha vivenciando. Então não adianta você, para uma mulher que tem aí um grau de consciência zero, que ainda não identificou, já naturalizou aquilo que você falou, a mãe, a amiga, as pessoas do seu ciclo, das suas relações já falaram, ah, você faz parte da relação, né? Ah, ele te xinga, ah, eu também já fui xingada. Então, quando a gente tem esse nível de cultura, é importante entender que essa mulher ainda não elevou o seu nível de consciência, ou seja, ela ainda não entendeu que aquelas violações são violações. Quem está de fora fala, mas quem está vivendo ainda pode ser que não percebeu. Então, se a gente está diante de uma amiga, de um parente que está nessa situação, nesse quadro, o que eu preciso fazer? Eu preciso acolher, ouvir e aos poucos, né, seja através de exemplos, seja através de aproximações com outras mulheres que passaram pela mesma experiência, a gente vá sensibilizando essa mulher para que ela vá elevando os seus níveis de consciência em relação à violência, até chegar no momento que ela está pronta para fazer a denúncia. Tem umas que de pronto vão lá na delegacia e fazem, mas tem outras que não. Precisa de uma intervenção externa mesmo.
Você colocou uma coisa bem importante aí agora, né? Tanto essas ações que vão surgindo agora a partir desse novo governo e também, né, sobre essa questão da legislação para o feminicídio ser uma coisa muito nova, né?
Uhum.
E de fato é mesmo, né? A partir de 2015 é que se começa a pensar sobre, né, o feminicídio realmente, e até ampliar o conceito de feminicídio, né, não colocando mais somente como, né, após a penetração real, de fato, para que houvesse, né, o estupro, mas ampliando, e aí a gente começa até a entender outras formas, né, de assédio e outras formas que vão gerando, né, esse lugar de estupro de vulnerável até mesmo, né, e ampliando esse debate, né, mas alguns estados ainda não compreenderam e não conseguem colocar de forma real o que significa, né, esse lugar da mulher, o que é necessário fazer. Então é importantíssimo que dentro disso tudo que você colocou, né, o estado assuma também a sua responsabilidade perante essas mulheres, né,
uhum,
que faça campanhas até para que esse entendimento dessas mulheres venha mais rápido, aconteça, né, com mais primor, e que haja, né, um empoderamento dessas mulheres. Então é necessário demais que o estado, né, e digo, né, tanto a Câmara quanto a Assembleia Legislativa,
isso,
quanto o governo, consiga assim, né, levar para essas mulheres até os ambientes em que elas ocupam, né, e até mesmo dentro das escolas também com as crianças, esse debate para que elas entendam e percebam a violência, né, e a gente não chegue, né, nos finalmente ali para entender que houve, né, essa questão de feminicídio.
O tema é tenso mesmo, é difícil falar sobre a pauta. Sua assessoria de comunicação me informou que haverá uma mobilização do estado. A gente já havia agendado nossa entrevista, uhum, sobre essa pauta. Nós já havíamos debatido há 2 ou 3 semanas atrás, não é, Raquel? E
isso,
já havíamos encaminhado algumas questões ao governo do estado.
Uhum.
E eles nos dão uma resposta de uma mobilização amanhã.
Isso.
Pelo que eu entendi, você sabe nos informar sobre?
É, eu acho que é a primeira caminhada do meio-dia, né, que vai haver amanhã. Essa caminhada, ela é também puxada ali pelo governo federal, né? E ele vai acontecer na... Deixa eu colocar aqui. A concentração é na Praça Santos Andrade, a partir das 11 horas, para a caminhada na Rua 15 de Novembro até a Boca Maldita. Então, é a primeira caminhada do meio-dia, né? Pela vida e pelo fim da violência contra as mulheres. E aí, então, está unido ali o governo do Paraná e a prefeitura também envolvida, né? Então, é uma ação, uma das ações, né? Mas a gente ainda precisa de muitas, né? Eu acho que essa caminhada, ela traz, sim, essa visibilidade para o tema, obviamente. E a gente precisa de outras, né? Garantir também que isso chegue principalmente às escolas, porque as crianças, muitas acabam só entendendo, né, que aconteceu aquilo, né, mediante alguma palestra na escola, ou porque, né, a professora levantou o tema, né? E acaba também a mãe ou o pai sabendo através da escola, muitas vezes, né? Então a gente precisa muito, sim, que esse debate seja ampliado e que não, o tema do feminicídio não seja só levantado nesse mês, né? Mas durante todo o ano, em todos os espaços, a gente precisa sempre falar disso, assim como outros diversos temas, né, que ferem ainda a vida das pessoas, os direitos humanos também na sociedade.
Nós estamos no mês, Julho das Pretas. É uma campanha que está acontecendo. Julho das Pretas, existiu várias atividades, né? Outros coletivos estiveram engajados, outras artistas. Eu quero parabenizar todas que organizaram o Julho das Pretas, porque é muito importante, sim. Nós não conseguimos acompanhar todas as atividades, mas estamos todas unidas num único pensamento. Nós resistimos, vamos continuar resistindo, e vamos encaminhar novas campanhas. Eu quero que você me conte o que está na pauta do mandato das pretas.
Muita coisa. Acho que até muita coisa que tem a ver também com esse tema atual, que é uma das, né, questões. É, por mais que, assim, como você bem colocou, né, é realmente, quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando sobre todas as mulheres, né? Estamos falando também sobre as crianças, né? Falando também dos meninos, enfim. Mas tem esse recorte da população negra, né? Que aí também trazendo esse recorte para esse mês. É, a gente tem, agora nós vamos fazer o centro de referência, que ele é de combate ao racismo e também à intolerância religiosa. E ele é um centro que é justamente para isso, né? Para a gente ter os casos de racismo, casos que são levantados e que são pertinentes à vida da mulher preta, que vão ser debatidos nesse lugar, nesse espaço, né? Então, isso justamente para poder ter encaminhamento para aquilo tudo que foi, né, invisibilizado, apagado, e ali também se pretende fazer, né, conversas, debates também sobre feminicídio da população da mulher negra, né, no caso, para a população, e a também pensar campanhas, né, que sejam voltadas para isso, né, para que a gente evite também, né, que esse número das mulheres negras na questão do feminicídio seja tão alto, principalmente aqui em Curitiba, né, e que a gente consiga aí depois estender isso para o Paraná.
É, quando você falou a violência que acontece com a mulher, acontece com as crianças, meninas e meninos.
Exato.
A violência doméstica e a violência sexual, gente. Prestem muita atenção nisso. Muito cuidado com as nossas crianças. É, esses crimes são velados. Sim. É difícil falar deles. Não sou a pessoa mais qualificada e preparada para falar do tema. Nós vamos trazer as psicólogas no final do mês de julho, do mês de agosto, para falar justamente sobre dependência afetiva e sobre a violência infantil, que é uma outra pauta muito difícil, mas que ela está correlata à questão da violência doméstica. Ela está correlata à questão do feminicídio. Porque quem agride uma mulher impiedosamente não terá também outro procedimento com crianças, meninas ou meninos. E se nós estamos falando de utilidade pública, é importante lembrar também, bem lembrar dessa questão, né, Jaja?
É, porque quando a gente coloca ali, a gente fala sobre essa questão, né, do conceito de feminicídio, ele está dentro disso também, né? O apontamento sobre as crianças, a violência que as crianças sofrem também, e que muitas acabam também não tendo, né, essa coragem de denunciar ou saber o que aconteceu com elas, enfim. Então, acho que dentro desse debate, que há essa ampliação a partir de 2015, né, do conceito e do debate em si, eu acho que a gente vai entendendo que, né, muitas literaturas trazem tudo isso que a gente colocou aqui agora e vão apontando dessa maneira como se, né, as mulheres tivessem que ter esse empoderamento para poder entender de fato as suas violências, né? Mas eu acho que as mulheres às vezes até entendem, só não tem mesmo coragem para denunciar, justamente por conta, né, dessas atravessadores mesmo, né, na vida, do dia a dia, enfim, e que são muitos, né, a gente não tem nem como enumerar, mas são muitas as violências mesmo que acabam acontecendo, né? E aí às vezes a gente pensa também que quando a gente fala sobre violências, sobre feminicídio ou sobre, né, abuso, isso vai acontecer mais dentro, ou melhor, na rua, né? Que seja num bar, ou, né, enfim. Mas não, né? Justamente aquele que tá mais próximo mesmo. Às vezes é um pai, ou um tio, né? Enfim, então a gente tem que ficar muito...
É um avô.
Um avô, né? Alguém que é muito próximo ali, ou até mesmo na casa de um parente, enfim. Então essas violências, né, que a gente precisa sempre ficar muito atento, né? Então eu volto a insistir nessa importância mesmo desse debate, da gente trazer isso, né? A informação, trazer o escurecimento, ou, né? Acho que é... trazer isso à tona para que a gente possa realmente sempre, né, levar para essas mulheres o empoderamento e principalmente, né, que consigam também atingir as crianças, porque essa necessidade de proteger as crianças está cada vez mais latente, né? Infelizmente, independente, né, da literatura ou da pesquisa que é feita, né, a gente vê que esses números, infelizmente, eles só crescem, né, eles não estão diminuindo em nenhum lado, né, e aqui no Paraná, inclusive, eles só aumentam. Então, cada vez mais é importante que a gente fale disso todo o tempo, né, para que as pessoas possam ir se habituando a isso e se empoderando para que isso não aconteça mais.
É essa questão de ser naturalizado.
Naturalizado.
É, você tem que educar o teu filho, você tem que bater nele. É, se você não bater, o marido tem que bater. Isso também não está certo, gente. Vamos repensar, se não tem um jeito de conversar, de dialogar. E não dá autoridade a ninguém agredir uma criança, né?
Essa
também. Porque essa também é uma outra forma que abre brechas para que a violência exista dentro de casa.
É isso que é o mais, como você usou uma palavra nisso, cruel, e realmente é. Um espaço que deveria ser um ambiente doméstico de proteção, de cuidado, de educação, acaba sendo um espaço de risco, para algumas populações, né? No caso, as mulheres, as crianças, os idosos também, a gente não pode esquecer, né? Que também que acabam ficando muito vulneráveis dentro desse espaço. E outra coisa que você citou, Jussara, que é importante a gente sinalizar, que alguns autores já falam que as relações primárias, ou seja, as relações realizadas na infância, elas são determinantes para aquilo que o adulto vai se tornar, né? Então, as relações primárias, as relações secundárias, que aí vem na adolescência, a primeira juventude, ela forma um sujeito. Então, se você tem um espaço doméstico, um espaço violento, a tendência de que essa criança seja um adulto violento é muito maior. Né? Então, quando a gente começa a combater e fazer um enfrentamento à violência, diferentes expressões de violência, já na infância, há possibilidades que a gente vai criando de um número menor de lares violentos no futuro. Então, você imagina como é um trabalho necessário começar na infância, discutir, falar sobre a violência, para que as relações primárias, as relações secundárias feitas por esse sujeito sejam saudáveis, para que eles se sintam protegidos, para que se sintam cuidados, para que lá na frente, no ambiente doméstico desse adulto, a gente não tenha relações ou evite relações violentas, né? Ou permissivas à violência, diferentes expressões de violência. Então a gente tem que tratar isso, né? Como eu falei, de forma preventiva, e essa prevenção ela começa já na infância. Né? Então precisamos cuidar muito bem, proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que no futuro a gente tenha aí uma sociedade um pouco mais igualitária, uma sociedade mais equânime, uma sociedade que respeita as diferenças, né? Seja de gênero, seja de raça, etnia, né? Mas que esteja aberta, né? E que seja protetiva para os seus cidadãos. E não exponha os cidadãos a situações de violência e de violações, né? Então, por isso que ações como essa, a manifestação de amanhã, né? Vou estar lá, com certeza.
Também vou.
Porque é muito necessário, quanto mais visibilidade, quanto mais a gente falar desse assunto, não é um assunto agradável, realmente, mas é necessário, precisamos falar.
Normalmente as pessoas falam assim, tá, o homem é um agressor, mas quem educou o homem foi a mulher. Não é bem assim, né? Porque quem educa é todo um contexto. É a família, num contexto geral, o tio, a tia, a avó, o avô, ele aprende num contexto geral. E muitas vezes a mulher é desqualificada por toda a família.
Infelizmente. Isso é uma questão equivocada, porque assim, quem educa, geralmente na nossa cultura a mulher tem um papel de educação, né? Todos os espaços de educação e proteção, você vai ver que profissionais, na maioria são mulheres, porque culturalmente se tem isso. Só que qual é o equívoco? Mesmo a figura masculina, a figura do homem estando ausente dentro da casa, ou estando ali exercendo um papel protetivo e de cuidado, a presença dele ali também é determinante na educação. Né? Então, falar a mulher educa de forma machista, por isso que temos machistas, não é só a mulher que está dentro daquele espaço. Existem mulheres, existem homens, existem outras pessoas que circulam dentro daquele ambiente da casa, que vão formar esse futuro esse homem ou essa mulher machistas no futuro. Então a responsabilidade é de todos, né? Todas as pessoas dentro daquele lar, eles vão estar constituindo e formando esse futuro, esse sujeito. E aí o que acontece? A pressão sobre a mulher é muito maior. Então, essa responsabilização dizendo, o papel de educar a mulher que cria o machista, mas aquele ambiente que a criança é criada não é só feito por mulheres. Pode ser a maioria das mulheres que vão, enfim, elas podem até reproduzir uma cultura machista. Isso é fato. Reproduzem. Reproduzem, sim. Mas várias pessoas fazem parte daquele processo de educação daquela criança.
Eu quero fazer só uma observação. Ó, se veja dentro de um lar. Você está dentro de um lar. E a mulher está trabalhando. E o homem chegou e ela estremece. E ela tem medo. A criança percebe quem que tem poder naquele lugar. Sim. Quem que está empoderando aquele lugar. É o que traz a comida? é o que fala mais alto. Quer falar sobre isso?
Eu estou ouvindo, estou pensando, né, que a gente partindo desse lugar, né, ainda da relação entre homens e mulheres apenas, né? Acho que quando fala sobre a questão de as mulheres ensinam machismo, eu acho que a gente está também pecando, né? Porque assim, quando a gente fala sobre uma estrutura machista, sexista, patriarcal, a gente fala que a gente desde o começo aprendeu a pensar assim, né?
A obedecer os homens.
A obedecer os homens, né? E achar que eles são importantes, que é eles que dão as regras, que eles ditam as leis. E aí a gente vai, né, o caminho inteiro assim, então acaba passando de um para outro, de um para um. Isso. Assim como o racismo, assim como, né, outras várias questões da nossa sociedade, infelizmente. Aí quando a gente fala que é uma questão cultural, né? Então a gente aprende isso, né? Isso. E é da mesma maneira que as campanhas servem para a gente desaprender isso, né? Uhum. Agora, quando... E é uma questão errônea, né? É, como você falou, se o homem está em casa, então ele chega de uma maneira violenta, a criança percebe, obviamente, ela nunca vai conseguir... É, se tem, né, esse lar que não é de acolhimento, que não é disputa, ela vai sempre achar que a culpa é dela por aquilo ter acontecido, ela vai sentir medo, vai achar que, né, medo até mesmo de ser desacreditada quando falar e se falar, né, por, dessa situação, e às vezes vai escolher mesmo se silenciar e permitir que aquilo, entre muitas aspas, não é uma permissão da criança, né, mas vai fazer com que aquilo continue acontecendo por não conseguir, né, esse lugar de afeto dentro da casa ali. Mas é o que você falou, Sara. A criança percebe, né? Por isso que também é importante aí não colocar sobre a mulher essa culpa de, né? A pessoa machista, assim como todos nós, aprendeu isso também.
Isso,
né?
A gente reproduz.
Reproduz. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo que as coisas não são assim. Que o amor não tem que ferir, por exemplo. Ele não tem que doer. Ele não tem que ser algo possessivo. Eu nem tenho que dar minha vida ao outro. Eu tenho que ter com ele uma relação sadia, né? Que um isso. apoia o outro, um distribui com o outro o amor, o afeto, as responsabilidades, né? O dinheiro. Tudo tem que ser dividido. E quando não tem, quando tá um peso... Né, tanto de um lado para o outro, tá errado, tá ruim, já não é mais uma relação
saudável.
Ela se torna tóxica, né? Isso. E aí, claramente, obviamente, seja a criança ou os animais, quem estiver perto vai sentir.
Exatamente.
Quem está comandando aquele espaço, né? Então aí é onde a gente cabe, né, o cuidado e a atenção, mas mais do que tudo, né, assim, acho que a coragem, né?
Uhum.
Da gente olhar para aquilo com verdade e transformar aquele espaço, principalmente quando a gente tem crianças dentro de casa e a gente precisa protegê-las.
É. Meninas, passou tão rápido.
Já acabou.
Chamei vocês de meninas agora. Mulheres maravilhosas. Temos só 5 minutos.
Nossa.
Nós estamos falando de um modus operandi,
uhum,
que não é saudável. Um modelo de relacionamentos humanos que não é humanizado, não é afetivo, não é acolhedor, mas nós precisamos falar dessa pauta. Então, eu tenho os 5 minutos, eu vou dividir esse tempo com vocês. Você quer deixar teu recado sobre as pessoas te procurarem no mandato, como você está disponível, onde você está, Georgia, nossa vereadora Georgia Prats.
Eu quero e agradeço também esse espaço. Assim, ó, a gente tem feito, né, um trabalho muito diversificado. Tenho feito um mandato que é popular mesmo, que é para as pessoas chegarem no gabinete ali na Câmara de Vereadores, no anexo 2, então é na parte de trás da Câmara que entra, e acessar o gabinete, trazer suas pautas, suas demandas, suas dificuldades, para que a gente possa realmente, assim, juntos, né, pensar numa política pública, pensar num caminho melhor para a gente mudando, né, o que a gente puder dentro da sociedade ali, né, nesse espaço que eu estou ocupando. E gostaria também de deixar 2 convites.
Claro.
Então, o primeiro convite é para o dia 3 do 8, às 19 horas, na Câmara Municipal de Curitiba. Nós vamos ter uma sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, todo mundo convidado. E o segundo convite, esse é no dia 3 do 8, às 19 horas.
3 do 8.
Isso. Logo no início do mês de agosto. Já no dia 7 de agosto tem um segundo convite, que também é às 18h30. Esses horários são para que as pessoas possam chegar, sabe? Porque a maior parte dos eventos são à tarde, enfim, as pessoas não têm, né, como participar. Também ali na Câmara Municipal de Curitiba, no dia 7 do 8 às 18h30, uma audiência pública de combate ao racismo. E essa audiência é minha, né, em parceria com a deputada federal Carol D'Artura. Então convido a todos e todas para que possam vir e que também acompanhem já no início do retorno, né? No término da... Eita! No retorno das sessões ali da Câmara, esqueci, me fugiu a palavra.
Nós estamos em recesso nesse momento.
Essa, né, é a palavra, recesso. Então, após o recesso, já no dia 1º de agosto, nós vamos ter a votação do Centro de Referência afro, né, de combate ao racismo e à intolerância religiosa. Então nós vamos ter a votação, então eu peço a todos que puderem também dar essa força ali na Câmara pra gente. Vai ser super importante para que a gente possa realmente implementar na cidade esse centro de referência que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas aqui da cidade. E agradeço também que todos tenham escutado a gente até aqui.
Bom, quero agradecer o convite mais uma vez, quero deixar os meus contatos. Minha rede social é RA Barcelos, né? RA Barcelos, lá no Instagram, vocês podem me achar. Vários conteúdos interessantes fazem esse debate sobre a questão da mulher. E quero deixar aqui com a Jussara, né? A Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha comentada aqui, para você. Obrigada. De presente, tá? E faça o contato, estou aí também para somar. Acho que a gente, somando nossas forças, nossas energias, a gente vai conseguir fazer um trabalho maravilhoso aqui nessa cidade, pelo Brasil também.
Eu quero agradecer principalmente a vocês por terem vindo. Eu sei que foi difícil sair da rotina de vocês. Quero agradecer o nosso coletivo Mulheres da Rede Maria Bueno, que sempre nos apoiam a fazer, a pensar novas campanhas para conscientização. Nós também temos algumas que foram criadas pelo nosso coletivo, que vamos apresentar ao mandato da nossa vereadora Jaja Prats. A você que está nos escutando na sua casa, no seu lar, na sua cidade, reproduza carinhosamente essa informação, sutilmente, uma pitadinha aqui, outra ali. Ajude a quem precisa de um pouquinho de carinho, um pouquinho de acolhimento. E que, se você sabe que ela está passando por uma situação de violência doméstica, uma situação opressora, acolha. Tenha um minutinho de atenção, nem que seja para conversar na hora da feira, na hora de comprar batatinha, cebola. É nessa hora que às vezes a pessoa tem a liberdade de dizer: estou pedindo socorro. É para essas pessoas que nós fizemos esse programa. Para vocês que precisam de apoio, e para quem tem um coração grande que vai apoiar a todas que estão necessitando, a todas as famílias que estão necessitando. Porque se tem uma mulher que está passando por situação de violência, tem uma família, uma criança que também está vivendo o mesmo.
Exatamente.
Então, agradecer a todos. Jonas, muito obrigado pela parceria do nosso técnico que está aqui conosco hoje. Hoje não é o Mig, é o Jonas. Então nós vamos deixar uma música para vocês, para um bom final de semana. Enviem suas pautas e até a próxima sexta-feira aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, às 16 horas, Trajando pela Paz, construindo uma cultura de paz com vocês. Beijo. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.